Mas eu tenho uma coisa pra falar.
O quê?
Eu ainda acho que a gente devia ter gravado na banheira.
Não, mas já não tenho six-pack igual do.
Eu não
É muita
sei.
exposição pro primeiro vídeo,
É,
assim.
e a gente tá tomando o que aqui?
Cafeína.
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 Né? Por que que a gente gosta de tomar
Porque a
cafeína
gente é
pra gravar?
cafeinado. Que a cabeça faz.
Vou explicar, porque geralmente eu e o Cris a gente toma café descafeinado no dia a dia, assim, durante a semana. A gente só toma cafeína nos dias que a gente sente que a gente precisa.
Preciso.
Então, se um dos dois precisa, os dois
Vai
tomam.
dar aquela aula de manhã, 9 horas da manhã, aquela chuva, aquele frio.
Né?
Aí precisa.
Às vezes você fala, puta, hoje eu preciso de uma cafeína, ou senão vai ter, tipo assim, uma coisa
Show.
complexa no trabalho, vai ter um show. Nesses dias são os dias que a gente toma cafeína.
Cafeína.
Só que aí quando a gente foi pra Nova York, o que aconteceu?
A gente tomou cafeína todo dia, porque.
Todo dia, várias
Porque.
cafeínas. Várias
Deixa, vamos
cafeínas.
explicar. Várias cafeínas.
Volta.
Vamos explicar. É, a primeira vez que eu fui pra Nova York, eu fui com meu irmão. E
Isso
aí,
aí, quando você tinha dois aninhos,
2000
foi.
e. Eu tinha 6 anos, foi 2011. É, eu fui pra Nova York em 2011 com meu irmão. E a gente. Primeiro dia, a gente foi lá e tinha o Starbucks. Aí a gente pegou um café cada um e um croissant e gastou assim, sei lá, 20 dólares.
Que naquela época era tipo mó grana, né?
20 dólares, assim.
Mas era um pra um?
Como assim?
Tava um pra um, dólar
Não,
pro
tava.
real?
Naquela época era época,
Dois
pô,
pra um?
2,5.
Ah, tava ok ainda.
2,50.
É.
Várias guitarrinhas. Mas daí, então, aí a gente falou assim, pô, 20 dólares, né, velho? Aí no dia seguinte a gente viu em Nova York tem um monte desses carrinhos na rua, né?
Sim, roda. Inclusive, tá passando aí agora a imagem do carrinho.
Tem esses
Eu devo ter
carrinhos.
feito.
Fez.
Espero que eu.
Tem esses carrinhos na rua que vende assim. De manhã tem os carrinhos do café da manhã, que aí os caras vendem café. Chá, mas maioria café americano é bem no café. E aí tem os caras fazem os lanches, então tem tipo
Viciada, hashtag viciada, tá, galera? Culpa dele.
tipo uns pãozinhos, uns rolls assim, né? Tipo um pão de hambúrguer, mas
Não, não é
com
um pão de hambúrguer. É um pão melhor que um pão de hambúrguer. Ele é muito macio e ele tem coisinhas
pensa
assim.
numa coisa entre pão de hambúrguer e o pão francês, porque
É.
parece a massa do pão francês, mas é o formato do pão de
Mas é
hambúrguer. Ele é molinho, mas é
molinho, ele é
molinho,
todo molinho.
não tem
Não,
aquela crosta. É
não
um
tem grosso. É
negócio.
tipo um briochinho, sei lá.
E a gente foi lá, meu irmão e eu, a gente foi lá num carrinho desse cara.
Tipo assim, desavisados, gente. Vamos lembrar que em
É.
2011,
Não
não é que nem hoje que
tinha.
tem Instagram, todo mundo posta o tempo inteiro, tipo, você já sabe o que fazer, entendeu? 2011 você ia pra Nova York, você, assim,
Você
até
fazia uma
tinha blog.
pesquisa antes,
Você fazia uma
né?
pesquisa, mas acho que tinha muita coisa que você acabava desbravando sozinho. Inclusive,
Sozinho.
a gente falou disso um pouco. A gente tava falando disso recentemente? Ou eu falei disso na gravação que eu fiz? Não lembro. Mas enfim, a gente desbravou. Ah, foi na gravação que a gente tava falando se valeu a pena da semana passada. Se tinha valido a pena morar na Irlanda 10 anos.
Ah, tá.
Falando que quando a gente chegou, a gente tinha que desbravar muito mais, né?
Mas, cara, de 2008, que foi a primeira vez que eu vim pra Europa, pra agora, é uma mudança tão absurda. Assim,
Totalmente.
tipo, é absurdo.
Não que eu tenha viajado pra Europa em 2008, mas.
Mas a gente volta. Volta nesse assunto. Tem muita cafeína. A
Olha lá.
cafeína, tá vendo?
Eu vou já deixar aqui um spoiler alert pra vocês. Não é nem um spoiler alert, é um warning mesmo. Que esse aqui, quando toma cafeína, o bichinho fala mais que o homem da cobra.
É. Eu falo que eu sou uma pessoa mais legal quando eu tomo
Você
cafeína.
é legal o tempo
As ideias
inteiro.
flodam.
É, um pouquinho. Mas é, fica falante. Tá, mas aí, você chegou
É que
no
as ideias
carrinho,
vêm.
tamo no carrinho, vai. O carrinho
Dá o
vende
carrinho,
café, vende
foco.
pãozinho incrível.
Foco. Aí o Tim e eu.
O irmão
Beijo,
dele.
Tim.
Beijo, tipo, querido que nos
Aí
assiste.
a gente
Nossa,
foi.
o Tio lembrou do Tio Leonel, inclusive, que eu falei, beijo,
Ah.
querido, que nos assiste, e a gente fazia isso no PCBB, você
É. Ah, é?
lembra? Inclusive,
Lembro.
fun fact pro
Fun
pessoal que é
fact.
da. Vai mais um parênteses da história, né? Pro pessoal das antigas que acompanha o canal, quando a gente tinha o PCBB, eu e o Tio, no começo lá do PCBB, teve um momento que apareceu uma trilha sonora pra abertura do PCBB, e ela foi feita por nada mais nada menos que o Cris Arcello.
Você pergunta, a gente responde. Você pergunta, a gente responde. Você pergunta, a gente responde. Com
Ela tinha falado, quem assiste o PCBV e toca, manda pra gente uma trilha, né? E aí, cara, eu toco e tal, não sei o que. Aí eu fui lá, fiz com bateria, guitarra, baixo, não sei o que, e mandei pra ela fazer. Aí, tipo, a galera mandando os violãozinhos, eu mandei a música,
pronta.
Pronta, sim.
Nossa, muito maravilhoso. Agora, outra coisa interessante é que isso deixa aberto aqui pro pessoal que tá assistindo, que não sabe quem você ainda não entendeu, a pergunta como a gente se conheceu, né? Porque se você fez a trilha do PCBV e do sei lá quando... Mas a gente não vai contar agora. Não, a gente não vai contar nesse vídeo.
Eles vão ter que esperar o próximo episódio.
E só se eles comentarem que eles querem saber a história também.
Eita, a história é maluca, hein?
A história é maluca, tipo, porque a nossa história é back.
É moderno.
É, moderno.
É moderno. Se não fosse essa situação, possivelmente não seria.
Bichinho. Mas ai, tamo no carrinho comprando.
Carrinho de
foco. É assim, nossos conversos são assim, não adianta.
É a cafeína. Então, chegou lá, a gente saiu, porque a gente falou assim: ah, vamos pegar alguma coisa ali nesse carrinho mesmo, e a gente senta no Central Park, que a gente tava dois quarteirões do Central Park, e pra tomar café. Beleza. Aí a gente passou nesse carrinho, pedimos egg and roll,
que é um pãozinho
com queijo. Egg on roll
e ovo frito.
Queijo e ovo frito.
Delicioso,
maravilhoso, o cara faz na chapa lá pra você. E um café.
Dois cafés, né? Dois sanduíches, dois cafés.
E um donut, que é super famoso desses carrinhos e tal, não sei o quê. $6.
Segura essa.
Pros dois.
Vai ver.
A gente falou, mano, esse é o rolê.
Por isso que eu já deixo aqui, inclusive, a primeira dica pro pessoal aí que vai pra Nova York visitar, porque foi minha primeira vez esse ano, né? Então, fui lá comemorar meu aniversário e o aniversário do Chris. E, gente, sério.
Explica.
Não vai no Starbucks, nem nenhum desses.
Não.
Vai direto no carrinho.
Vai nos carrinhos.
Você vai nos carrinhos ali perto do Central Park, você pega o seu cafezinho, entendeu? Pode pôr leite, pode não pôr. A gente aqui é purista, a gente toma café preto sem açúcar.
Sem açúcar.
Né? Assim que deve ser tomado. É que nem whisky, você não põe gelo no whisky, entendeu? E nem Red Bull.
Nem whisky no whisky.
Whisky no whisky pode.
Pode. More to
Mas
that.
Enfim, more to that. Mas aí você. Então, você vai no carrinho, você compra o seu café, o seu sanduichinho, que assim, se você é carnívoro, não é mais da linha vegetariana que nem a gente, você pode adicionar uma salsicha, um bacon, um presuntinho, entendeu? Tem. Legal. E aí você pega o seu donut, o que você faz? Põe no saquinho, você vai até o Central Park, você senta numas pedras bonitas, que lá tem imagem aí também passando. Você senta numas pedras bonitas, e aí de um lado você tem o parque, do outro lado você tem os arranha-céus, e você tá ali comendo o seu pão com ovo, galera. O pão com ovo mais legal da vida, entendeu?
Incrível.
Incrível.
E aí, quando eu fui lá com meu irmão, a gente descobriu isso e falou, caraca, esse é o rolê.
Esse é o rolê.
Então a gente ia lá, pegava o negócio, sentava no Central Park, ficava trocando ideia, e uma das coisas que eu mais gosto na vida... Eu tava falando pra Mar, né? Porque aí eu trouxe ela. Isso que é legal da gente começar a construir nossas memórias juntos, né? Que é mó legal. E eu trazer a Mar pra minha realidade e a Mar me trazer pra realidade delas, e que é maravilhoso.
Que levar ele comer sushi, mas... Muito brincando.
É. Brincadeira. Vegetariano.
Vegetariano, claro.
E aí, a gente sentava lá no Central Park, cara, e falava assim, e a primeira vez. E Nova York. Né? É um negócio muito louco. Porque tudo que você. A gente conhece Nova York. Mesmo que você não foi pra Nova York, você conhece Nova York.
Você já viu um milhão de vezes na TV.
Esqueceram de mim. Todos os
Friends,
seriados. Tipo a Times Square, que aparece.
O clipe da Alicia Keys com o Jay-Z.
Exatamente. Tipo, Nova York é uma coisa muito comum. Mesmo se você nunca esteve lá.
É.
Né? Então era muito louco pra um moleque, eu sempre brinco, eu faço essa brincadeira, pra um moleque que cresceu lá na Moca e com todas as limitações e tá sentado no Central Park comendo um pão com ovo, vamos falar sério, cara.
Fala que pra... isso, gente?
Mano!
Que isso?
Tipo, mano, e naquela época, né, tipo, com meu irmão lá, que foi a primeira viagem que a gente fez...
Fora do Brasil?
Não, a primeira viagem que a gente fez junto, só nós dois.
Que legal.
A primeira viagem que a gente fez só nós dois foi pra Nova York, né?
Começaram bem, Nini. Tá aí, Nini. Eu quero ir pra Nova York com você, hein?
Oi. Já era, mas aí eu vou junto. Perdeu essa oportunidade. Você pode ir pro...
Pra onde que eu posso ir? Só com o Nini?
Pro Nini? Com o Nini?
E você não vai querer ir. A gente quer fazer o caminho de Santiago.
Ah, é uma rolê, né? Não, pode ir. Vocês podem ir no show do YouTube.
Ai, a gente não vai querer ir no show do YouTube. Engraçadinho.
Vocês podem ir no show do YouTube.
Não, obrigada.
Não?
No, thank you. Na Lara Fabian, a gente vai no show. Mas sempre você iria no show da Lara Fabian.
Eu iria. E aí é bom legal. Então, aí a gente descobriu o café com com... Ah, é, tá voltando a cafeína.
Exatamente. Tudo isso porque a gente foi pra Nova York, ficamos lá uma semana. Inclusive, tem uns vídeos bonitinhos lá no meu Instagram, os Reels, que eu mesma editei na força da fé, assim, nas unhas mesmo. Então, vocês podem entrar lá pra assistir.
Teve um pouco de raiva e choro.
É, teve um pouco de choro envolvido. Sempre tem, né, gente? Inclusive, fiz uma tatuagem em Nova York, meu Simba lindo. Também tem Reel, cadê ele? Aqui, ó. Também tem Reel mostrando.
Bota na tela lá.
É, vamos pôr. Então, os links estão aí embaixo pra vocês
ficou
assistirem.
Incrível. Essa é uma outra história muito legal.
E pra quem tá ouvindo, também tem link.
É.
Mas, enfim, a gente tomou cafeína todo dia em Nova York.
Todo dia.
Porque, meu, nesses tiozinho aí da barraquinha, não tem café descafeinado, entendeu? Isso é coisa de gente fresca.
Não. E o mais legal, você pode pensar assim, ah, mas o café é bom, né? O café é bom. Bom café. Gostoso.
Gostoso o café.
Gostoso. Sim. Pra não falar que só deu boa, a gente tomou
um
café ruim, que foi de carrinho. Mas era um carrinho Nelore, lembra que era um carrinho de não era um carrinho...
Era um carrinho meio de rede.
De rede, é. Era um carrinho
não
de rede.
Não vai nos carrinhos de pai, no carrinho dos tiozinhos.
Era café solúvel.
Nossa, horrível aquele café.
É, todos os outros é tipo café brasileiro.
Mas o prêmio de pior café vai
pior
pro café,
café
a gente foi fazer um walking tour em... O que era? Soho, Chinatown?
Soho, Chinatown e...
Italy, Little Italy.
Little Italy.
E no Little Italy levaram a gente numa vendinha ali, italiano. Bom, era bem...
É tipo uma pasticceria bem famosa lá, que de 1800 e...
É, whatever. E aí a gente ficou um século esperando o café. Eu juro assim pra vocês, eu já fui barista, já falei. No tempo que levou pra aquela mulher fazer o nosso café, um café com chocolate quente, eu teria feito, assim, pelo menos 35 cafés.
35.
É, eu tô joguei um número. É porque demorou muito, entendeu?
35.
E foi caro, foi ruim,
foi
demorado, foi pequeno.
Aí, então. Eles deram um copo desse tamanho assim pra gente. Aí eu peguei o copo e fiz assim. Opa!
Sabe quando você tá esperando que vai ser pesado? Ou quando você tá esperando que o sofá vai ser fofinho e você senta duro, sabe? Tipo, foi a mesma sensação.
Oi?
Sabe quando você vai sentar num sofá pela primeira vez? E é sério! Ai, meu Deus! É uma mente poluída, não dá.
Eu sou
mentira,
mas...
do sofá!
Entendi.
Mas a gente voltou pra casa e o nosso corpo... Ficou com abstinência de cafeína.
Maluco, foi
entendeu?
Maluco.
A gente parou de tomar, voltou a tomar nosso cafezinho descafeinado do bom, do dia a dia. E aí a gente começou a ficar com dor de cabeça, deprimido. Mentira, só com dor de cabeça. Bom, talvez um pouco
nossa,
deprimido.
Aquela... Daí o negócio foi um pouco deprimido, né? De like, cadê a Times Square?
Né?
Cadê o Central
Park? Cadê o Central Park? Eu acordava
Central
de manhã
Park.
E falava, cadê? Eu quero um Egon Roll. Me dá carboidrato, né?
Mas é
só
muito louco. Teve um dia, eu não tenho dor de cabeça de jeito nenhum.
É, eu tenho, mas ele nunca teve.
Eu não tenho dor de cabeça de jeito nenhum, assim, eu fico... Eu tenho outros tipos de dor de cabeça, mas não dor de cabeça.
A cabeça em si não dói,
não
né?
Dói.
Tem coisas que te dão dor de cabeça.
Exatamente.
Mas não a sua cabeça.
Exatamente. Mas eu não tenho dor de cabeça. E aí um dia, cara, eu tava dando aula, acho que foi 4, 5 horas da tarde, assim. Veio uma dor de cabeça. Eu falei, caceta, o que foi isso, né? E... Pode falar palavrão?
Pode.
Tá. E aí veio aquela dor
Ai,
de cabeça.
Ai, caceta nem é palavrão.
Não, mas é que...
Ah, tá, vai.
Né? E aí eu tava... Eu falei, pô, que é essa dor? Assim, eu falei, mano... Aí no dia seguinte eu falei assim, caraca, é a cafeína, porque eu já tive isso, né? E eu trabalhei... Ah, a gente pode... Ó...
E conseguimos chegar no tema!
Porque eu trabalhava... Quando eu trabalhava no escritório, e das 8 às 18 e tal, eu ficava dentro daquela salinha... Era cafeína o dia inteiro.
Uhum.
E eu me sentia tipo um gelão na laula.
Um leão na jaula. Um gelão na laula.
Um gelão na laula.
Um gelão na laula. É isso aí. Maravilhoso.
Eu me senti um leão na jaula, né?
Tem certeza
né?
que é só café, Niri?
Por enquanto é.
Tá.
O vinho
o
tá
vinho
ali
vem
depois.
Vem depois,
é. Próximo a gente podia fazer um no vinho.
Vamos fazer um com vinho no próximo.
Vixi,
daí a gente fala, a gente faz o vídeo de resposta sobre relação com ex.
Ah, é.
É, que a gente tem esse vídeo pra fazer, né?
Tem.
Porque, afinal de contas, a Leca e o Edu foram lá, contaram tudo. A Leca falou como que foi, quando ela me conheceu, como que é a relação dela comigo. Agora acho que é a minha vez de contar como é a minha relação com ela.
É isso aí, eu só preciso treinar
e a sua
mais
com
um,
o Edu.
Preciso treinar mais um pouquinho, porque aí se a gente for pra banheira, pô, o Edu tá, né?
Ah, shape.
Tá no shape, bichinho. Então, e aí, quando eu trabalhava...
no escritório, era café, 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 café. E um dia, cara, eu senti um negócio, uma raiva, um negócio interno, sabe assim, de ficar... E eu achava que era porque, quer dizer,
tinha era uma parte,
também, né? Porque eu fazia uma coisa que eu gostava dentro da minha profissão, e a gente já vai entrar sobre esse assunto, mas não era uma coisa que eu amava.
Uhum.
Né? Não era o meu tesão.
Uhum.
Tipo, a minha cabeça tava ali, a grana era boa, tudo mais, mas não era o que eu amava.
Quem nunca, né?
Quem nunca. E aí, cara, de repente eu falei assim, vou tentar tomar café descafeinado, deve ser isso aqui.
Foi no Brasil aí que você começou, então?
Foi em Curitiba.
Caramba, e aí eu comecei... anos.
Faz.
Mas assim, vamos lá então, queridos, vamos voltar nessa parte aí. Que é o que a gente veio aqui pra conversar sobre mudança de carreira.
Mudança de carreira.
Né? Já foi 25 minutos de vídeo, ninguém falou do tema. Mas a gente veio falar sobre mudança de carreira porque eu já falei disso várias vezes aqui no podcast, nos vídeos do canal. Eu já mudei de carreira algumas vezes, já fui e voltei, inclusive. A pessoa que não sabe o que é da vida. Mas...
Você sabe o que você quer da vida.
Mais ou menos. Não, de carreira não.
Ué, você sabe. Você quer ser milionária e trabalhar no real estate.
Não,
é a sua carreira.
Não, eu não falei de trabalhar no real estate como carreira. Não.
Ah, não?
Investir em real estate é uma coisa. Trabalhar com real estate é outra.
Ah,
não.
Investir em real estate.
É, mas hoje em dia eu já não sei mais. Estão falando que fundos imobiliários valem mais a pena. Mas enfim, isso é outro assunto. Quem faz vídeo de investimento é o Edu, não é? Não vamos entrar nessa, não.
Ah, não entra.
Deixa
nessa,
com ele.
Nessa seara.
Não entra, né, nessa portinha, não. Mas... eu já mudei de carreira, sim. Quando eu saí do Brasil e fui pra Irlanda, no Brasil eu era professora de inglês, na Irlanda eu mudei de carreira. Quem acompanha o canal sabe, né? Depois eu fui sair do Airbnb pra ser terapeuta holística, abri uma empresa de produtos naturais. Aí eu saí dessa vida de empreendedora e quis voltar pro mundo corporativo. Hoje eu trabalho com Client Success no End Open, que é uma empresa incrível. Então, quem acompanha a gente... viu toda essa jornada, né? Mas o Chris também tem uma história muito legal de mudança de carreira que eu queria pedir, né, pra ele contar pra vocês. Porque no Brasil, ele fazia uma coisa totalmente diferente do que ele faz hoje, né? E eu acho que é uma mudança que muita gente sonha. Não necessariamente, não precisa ser necessariamente igual, né, o que você fez, mas assim...
É porque o meu é conto de fadas, já falei.
É, mas...
conto de fadas.
Mas é justamente isso, é você sair de uma coisa que você... Você sabia, você falou, não era o seu tesão.
Não.
Sabe? Pra fazer uma coisa que você amava. E, gente, eu falo pra ele sempre, eu falo, você é muito abençoado de, tipo assim, saber o que você quer, saber qual é o seu dom, é o meu jeito de ver, né? Você sabe que eu acredito desse jeito. E você, tipo assim, ter tido a coragem, a resiliência, a força, a oportunidade, tudo, né? Pra você poder hoje trabalhar com isso full time. Isso é lindo, sabe? E eu acho que tem muita gente que tem um sonho, que tem uma coisa que ama e que não tem coragem de sair de onde tá pra ir buscar esse próximo passo, né? Então, vamos lá. Without further ado, conta pra gente o que você fazia no Brasil.
Então, galera, eu era farmacêutico. Eu fiz faculdade de farmácia na Unesp, em Araraquara. Bom, voltando, né, do começo, assim... Chegou aquela hora, aquela época de você descobrir, de você fazer vestibular, essas coisas, e tinha um professor de biologia que me incentivou pra caramba, não é que ele me incentivou.
Te inspirou.
Me inspirou, né? Uhum. Ricardo Siqueto.
Beijo pro Ricardo, já morreu.
Nunca mais vi o cara, ele era novinho.
Ah, então ele tá aí ainda.
Ele deu aula pra gente 6 meses, eu devia estar no segundo colegial... ou terceiro colegial, acho que foi segundo colegial. Ele deu aula pra gente 6 meses, depois ele foi dar aula no Anglo, né? Então, tipo, ele era novinho, tinha acabado... Mas o cara era um baita de um professor, assim.
Já fala um parênteses aí nessa parte, que é muito interessante como isso acontece com muita frequência. Porque eu fui fazer letras exatamente por isso, porque eu tive um professor de literatura... Que ele me inspirou muito quando eu tava no colegial, sabe? E ele também me incentivava muito, porque eu gostava de escrever, sabe? Então, eu ia, tipo assim, de tarde no... Como te chamava quando tinha coisa extra tarde, assim?
Happy hour.
Não, na escola. Mas, enfim, e também foi decisivo pra então, eu escolher. Tipo,
aula é programação...
sei lá, tem um nome, mas enfim.
Uhum.
Mas também foi decisivo pra eu escolher fazer letras, né? Hoje em dia eu teria escolhido diferente. Mas, enfim, naquela época... foi o que me incentivou, então eu super, super entendo.
E é mó legal isso. Isso dá um outro rolê, porque assim, hoje, trabalhando também, dando aula, eu vejo a importância de professor. Se você é um professor que ensina crianças, principalmente, Parabéns pra você, né? Porque, mano, parabéns pra você, porque é muita responsabilidade. Bom, voltando. Eu falei assim, ah, quero ser professor de biologia. Vou ser professor de biologia. Aí, chegou, uma galera falou pra mim assim, tem brasileiro, no Brasil tem bastante dessas coisas, né? Assim, tipo assim, ah, mas o que, que você vai fazer fazendo biologia, entendeu? Uhum. E realmente, o campo de trabalho, ele existe, mas é bem... Bem, ou você vai ser professor, pesquisador, tá? Hoje em dia tem muita coisa que é multidisciplinar, uhum. empresas multidisciplinares, que de repente um biólogo teria um espaço, uhum. né? Mas o meu foco naquela época, mano, eu quero ser o Ricardo Siqueto,
uhum.
né?
Que interessante.
E aí, o que aconteceu? Na USP, naquela época, não sei se ainda existe, tinha umas desses... era domingo de manhã e você ia até os lugares... até os campos, né? Uhum. Os prédios das
faculdades.
Isso, faculdades. E eles davam uma palestra explicando o que, que era
o curso.
Porque, na verdade, biologia eu gostava da parte de corpo humano. Eu gostava uhum. de, né, de o que eu gosto. Hoje eu sei o que eu gosto de fisiologia e bioquímica. Uhum. Esse que era o rolê.
Uhum.
Eu não gostava de planta.
Uhum.
Que até pouco tempo atrás, né?
É, agora, se vocês olharem no fundo, tem várias.
More to that. E aí, não gostava de, tipo, botânica.
Sim.
Aí me falaram de farmácia, do curso de farmácia. E aí eu falei, pô, legal, porque aí é uma coisa mais voltada pro corpo humano. Até mal sabia eu que 70% do curso é química. Fast forward. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o vestibular... E aí, só lógico, sendo de São Paulo, eu queria a USP, né?
Uhum.
E aí eu passei...
Nossa, a melhor coisa que você fez foi sair de São Paulo.
Hoje eu sei. Eu passei na USP, eu passei na Unesp...
Não é porque eu não gosto de São Paulo, não, gente. Eu tô falando de outras coisas.
Unesp,
tá?
No Unicamp. E isso foi muito legal, porque formou a minha vida. Porque você ir estudar no interior e viver a comunidade, sair de casa, sair da casa dos pais,
É por isso que eu tava falando que foi
sair
a melhor coisa.
Sair da casa
coisa.
Dos pais,
Faz muita diferença.
Faz muita diferença.
E aí, no seu caso, acho que fez muita diferença.
Muita diferença. É. Porque eu conheci... É interessante, porque aí você começa a conhecer pessoas de outras... que vêm de outros lugares.
Você sai
outros...
da sua bolha.
Exato.
Tipo, expande, sabe, sua mente.
Assim. E é mó legal também pra uma formação de caráter, eu vejo, que assim, lá na universidade, cara, eu tinha 100% de liberdade.
Uhum.
Eu cresci num ambiente que eu não tinha tanta liberdade.
Uhum.
De repente, eu me vejo lá, se eu quisesse voltar pra casa, eu voltava. Se eu quisesse pra aula, eu ia. Se eu não quisesse, eu não ia.
Uhum.
E se eu quisesse estudar, eu estudava. Se eu não quisesse estudar, eu não estudava. É muito louco isso.
Nem me fale disso, porque foi exatamente, né? Isso, né?
E é muito interessante pra formar e falar assim, tá, beleza, você tá aqui pra quê? Tem várias pessoas que me ajudaram pra caramba, né? Tipo assim...
Pode mandar um beijo pra, né? Carla, que a gente sabe do papel dela.
Carla, beijo pra Carla. Carla foi uma namorada que eu tive na faculdade e ela era mó CDF e ela tirava um monte de nota, assim, e eu... Aí eu conto, já daqui a pouco eu conto por que, né? Tipo, e eu ficava sempre pra trás, assim, e ela, mano, ela estudava comigo.
E eu falo pra vocês, fica a dica, tá? Namorem um CDF na faculdade, porque, gente.
A Carla foi um dos anjos que Deus colocou na minha vida. Daí o que que aconteceu? Quando eu cheguei na faculdade, eu fui morar com o Cássio e com o Matias, que eram amigos meus, e eles tocavam violão.
Uhum.
E eu sempre quis aprender violão.
Uhum.
Né? E aí foi que a música entrou de uma forma mais definitiva na minha vida. Porque eu fui morar com eles, eu falei, opa, essa é minha deixa.
Uhum. Mas então, peraí, dá contexto pro pessoal. Porque ninguém sabe... Não, você não falou que hoje você é músico ainda.
Ah, não falei.
Não falou. E assim, tem uma coisa então. Bom, agora vocês já tiveram um spoiler, que hoje ele é músico full-time.
Músico full-time.
Né? Mas a grande questão é... Você sempre gostou de música, sabe? Você sempre quis tocar violão. Por que que isso só aconteceu na faculdade?
Porque eu tive acesso a aprender o violão.
Uhum.
Quando eu era mais moleque, eu procurei... Assim, na minha cabeça, eu não sei se isso foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça ou se é uma coisa que realmente acontecia, uhum. né? Tipo, a gente não tinha muita grana.
Uhum.
Então, eu não tinha acesso a uma aula de violão.
Uhum.
Então, eu não sei se a gente... Se eu não tinha... Eu nunca passei necessidade. Ai, foi muito sofrido, passei fome. Não. Nunca passei nenhuma necessidade, né? Mas tinha coisas que eu queria e eu não tinha. Né? Tênis, sei lá, que o moleque quer. Quando tem 10, 12, 14 anos. E tocar um violão era sempre... Eu sempre quis tocar um violão. Mas era uma coisa que não era muito... E eu tenho músicos na minha família, né? Meu primo foi músico profissional. A gente... E eu cresci na igreja. Na igreja batista. Então você tem... Desde criança você canta todo domingo na igreja, tem que cantar, tem um monte de coisa. Então a música sempre foi muito forte na minha vida.
E aí quando você tava na faculdade, você teve oportunidade
exatamente.
De aprender.
Aí o Cássio e o Matias, eles tocavam violão, eu falei, mano, vou aprender a tocar violão com os caras. E aí, na primeira época, assim, tipo, que eu comecei a tocar violão, eu falei, mano, é isso.
É, por isso que eu falo que é dom.
Mas no primeiro ano de faculdade, você não tem noção. Imagina a cabeça tua como é que fica. Você fala assim, cara, é isso? Mas você tá na Unesp, tá ligado?
E você não tá fazendo música na Unesp.
Você tá fazendo farmácia na Unesp. E no Brasil, infelizmente, tem isso das pessoas falarem assim, ah, música é difícil, música é difícil e tal. Mano, tudo é difícil. Então, quando a pessoa pensa em música, a galera pensa no Rolling Stones, no Bon Jovi, né? No Guns N' Roses. Mas não.
Mas entre aqui e os Rolling Stones, tem tipo assim...
Exatamente.
Um monte de degrau.
Exatamente.
Né? E tem várias possibilidades.
Muitas possibilidades. Né? Muita possibilidade.
Ainda mais hoje em dia, que tipo assim, você consegue... Meu, colocar o seu trabalho de várias formas, né? Para as pessoas.
Exatamente.
Então, é muito mais acessível, talvez, do que era... Quando os Rolling Stones começaram.
Exatamente. Né? E no Brasil sempre tem esse lance, assim, né? E aí, cara, tipo, aí eu fiz a. Aí comecei a tocar violão na faculdade.
Começou a ter banda.
Aí comecei a ter banda, teve a minha primeira banda, chamava Natrium. Né? Pra quem não sabe, é sódio em latim.
Bem da farmácia.
Por
mesmo,
isso
né?
que o.
Bem
do pessoal da por farmácia. Isso que, pra quem conhece, o símbolo do sódio é Na.
Olha só.
NaCl, tipo cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Na de natrium.
Tá aí, gente.
Foi
ele
que
tá...
deu ideia.
Ele não é só um rostinho bonito?
Não é só um rostinho bonito.
Mas tá, você começou a ter banda, então.
Comecei com banda,
mas tava fazendo
fui pra
a faculdade
São Paulo.
De farmácia.
Aí fiz faculdade, tinha banda, mas nunca passou na minha vida, na minha cabeça, de ser um músico. Quer dizer, era um sonho muito, muito, muito absurdo. Viver de música era um negócio muito inatingível.
Pra você, era tão... Você achava na sua cabeça que era tão impossível e inatingível pra você que você nem cogitava...
Nem cogitava.
Aquilo como uma opção. Né? Mano, você tava assim, beleza, eu trabalho com farmácia e eu toco no final de semana e é isso, né?
Beleza, aí eu tinha... Aí terminei a faculdade, voltei pra São Paulo e comecei a trabalhar... Trabalhei um tempo numa farmácia e depois fui pra empresa que eu trabalhei, que mexia com vacinas e tal, entrei como farmacêutico, e aí fui pro ramo da parte de administrativa, vendas e tal, e aí a empresa que eu ia trabalhar, que eu trabalhava, ele ia abrir uma filial em Curitiba, e eu que tomei o projeto, assim, eu fui cabeça do projeto lá, de procurar o lugar, de prospectar, porque a gente queria um centro de distribuição no sul. E aí quando chegou, e nunca, a gente não tinha falado nada, quando chegou a hora de falar, bom, quem que vai tocar esse negócio aí, né? Eu falei assim, ó,
me,
né? Ali foi um baita de um turning point na minha vida, né? Porque eu deixei a casa dos meus pais, eu deixei uma namorada em São Paulo, a gente já namorava uns 2 anos, deixei a banda, né, o Big Shots. Big Shots, que o Edu tocava.
Olha lá,
que foi
as conexões.
Que foi aí que eu conheci o Edu, né, conheci a Má por isso, mas a gente volta sobre isso, né?
Outro vídeo. Mas tem que deixar um comentário.
Então, bom, agora você já sabe que eu sou amigo do Edu, né, já tem um spoiler aí.
Então vocês vão construindo na
Vai
cabeça
construindo,
de vocês,
aí depois a gente conta. Então o Edu é meu amigão. Querido, amo. E aí, se bem que o Big Shots provavelmente ia acabar logo em seguida, porque o Edu veio
foi
pra...
Embora,
veio
pra Irlanda.
É, isso era 2007, né, galera?
É, o Edu foi em 2008, então.
É. E aí, eu fui pra Curitiba tocar esse negócio, né? E aí, sempre tive banda, tal. No começo de Curitiba foi menos música, tal.
Mas eu tenho uma pergunta. Então, vamos lá. Vamos explorar um pouco mais essa parte, assim. Porque eu quero que o pessoal... ouvindo essa história, eles consigam se relacionar, né, com a sua história. Porque assim, você sempre, de alguma forma, teve música ali desde a faculdade. Sim. Você sempre teve música na sua vida. Você tocava de final de semana, você tinha banda e tal. Tava acontecendo aquilo. E aí você tinha uma profissão, uma carreira de, como farmacêutico ou gerente, né, enfim. Que você tinha essa carreira que tava em crescimento, né? Você tava se desenvolvendo cada vez mais naquilo. Então, você tinha um salário legal, você já tava tendo muito mais... Tava tendo oportunidades dentro da empresa que você trabalhava, né? Você teve a oportunidade de abrir um escritório, né, em outra cidade, mudou de cidade, né? Então, assim, tem várias mudanças acontecendo na sua vida. Sua carreira de farmacêutico, ela tá numa crescente nesse momento, né? Durante todo esse período, assim, tá crescendo cada vez mais.
Exato.
Eu queria saber mais... como que você se sentia, sabe, né? Vamos já pular um pouquinho pra frente até. Tipo, você ficou quantos anos em Curitiba antes de mudar pra Inglaterra?
10 anos.
10 anos. Nesses 10 anos você trabalhou nessa mesma empresa.
Na mesma empresa. Eu trabalhei 15 anos na empresa.
Então, assim, como que foi um pouquinho mais lá na frente já? Tipo, teve algum momento que saturou, sabe? Que, tipo, você não gostava mais do trabalho, você não tava se sentindo feliz ou realizado, mas você continuava ali? E por que você continuava ali?
Primeiro foi grana. E segundo, porque tinham várias outras peças no tabuleiro que eu não podia, não dava pra mexer. Eu tava em Curitiba, ou seja, se eu fosse sair da Tecnocode pra ir... Tecnocode era a empresa que eu trabalhava. Pra ir pra uma outra empresa farmacêutica, eu ia ter que ser representante, né?
Tá, você pensa que, tipo, se você mudasse de empresa, você ia acabar dando um passo pra trás.
Ia ser mais rolê. Porque, tecnicamente, assim, era esse que é o grande ponto, entendeu? Porque, assim, era bastante... Era grana, era legal. E era confortável.
Sim, e é o que acontece...
Era confortável. A zona de conforto é muito louco. Por quê? Porque, assim, naquela época eu tava casado, tinha uma casa legal, tinha um carro legal...
Um trabalho que te pagava
um trabalho que
legal.
Me pagava bem. Que assim, tinha treta, mas assim, dentro do mundo farmacêutico, era o que eu gostava de fazer. Sabe quando você acha assim, tá, puta, vou ter que viver disso, então vou pegar alguma coisa que pelo menos não vai me arrancar o couro, não vou precisar vender a minha alma pra conseguir uma grana, né? E eu tinha uma posição legal.
Que não é só isso, lindo. Tipo, tem um monte de gente que se vê nessa mesma situação que você. E tipo, é volta pra zona de conforto.
É a zona de conforto.
Você não quer sair dali porque é confortável.
É muito.
É tipo assim, por que que eu vou ter todo o estresse de passar por entrevista, de tentar ir pra uma outra empresa? Dificilmente eles vão melhorar tanto o meu salário. E, sabe, tipo, aqui eu já tô acostumado com a estrutura, já tô acostumado com a equipe. Você não pensa em sair dali porque é confortável. Precisa de alguma coisa que te chacoalhe muito pra você sair.
E o conforto é sedutor, né?
É muito sedutor.
Principalmente na minha situação. Porque era uma vida, mano... Era a vida que eu imagino. Pensa assim, a gente sempre tem aquele eu não sei falar assim, ah, o que, que você quer da sua vida daqui 10 anos, sabe? Onde você quer estar? Não sei. Mas o que eu imaginava, eu queria estar morando numa casa legal, ganhando uma grana boa, com um emprego legal, que eu tivesse uma condição de, né, assim... E com um relacionamento legal. Mano, 2012, 2013...
E tocando no final de semana. Não vamos esquecer.
Tocando no final de semana. Mas é que assim, naquela época, tocar... Ele era parte de mim, mas era uma parte que ela não era alimentada.
Eu acho que tinha uma coisa muito grande de, tipo assim, de crenças limitantes mesmo,
exato,
sabe?
Claro.
Que você só não... ia além na música porque você não acreditava que era possível, sabe? Você não acreditava que tipo assim, sei lá, era um... Talvez um não merecimento, ou, sabe, tipo, ah, não, tipo, isso não é pra mim, sabe, tipo, a minha vida é essa, o máximo que eu posso ter é isso aqui. E talvez isso não te limitasse, não te deixasse expandir nessa parte, naquele momento, não sei se eu tô falando...
Eu acho que em todos os momentos, né, porque quando eu comecei a tocar com os meninos, teve muito bullying, porque eu era ruim, e todo mundo que começa é ruim.
É normal.
Tipo, você vai fazer o primeiro, dois, três, quatro, cinco... Você vai ser ruim, de boa, porque você vai...
Evoluir.
Esse que é o grande lance. Em qualquer coisa, você vai aprender uma língua...
Tudo.
Você vai aprender a cozinhar, tudo é
tem
assim.
Tem que ter paciência, tem que ter resiliência.
Resiliência.
Tem que estudar, tem estudar. Que botar a mão na massa. É.
Aí minha mãe e meu pai, tipo, não queria que eu ficasse tocando. Uhum. Eles gostavam que eu tocava uma vez por semana, uma vez por mês, na verdade, né? Uhum. E beleza.
Ou seja, o seu ambiente, as pessoas que estavam ao seu redor, elas não incentivavam isso em você.
Não,
muito
não.
Pelo contrário, né? E isso acontece muito, eu acho.
Muito.
Quando a gente tem uma coisa assim que a gente gosta ou que a gente ama e a gente quer seguir, né, esse sonho, muitas vezes, por exemplo. Principalmente vamos falar dessa parte, assim, de tipo de arte, né? De música, de sei lá, de,
você mesmo,
de atuar, né? Sim.
Você mesmo queria o seu...
Meu sonho era ser atriz.
Uhum. Né? O primeiro que você queria fazer o quê? Artes cênicas, né?
Sim, queria fazer artes cênicas. E acabei não fazendo, por quê? Porque eu não tive apoio da minha rede familiar. Eu entendo por que os meus pais, tipo, não deixaram eu ir fazer artes cênicas. E... na cabeça deles, aquilo não era uma profissão, sabe? Não ia me levar a lugar nenhum. E no seu caso, era isso também.
Era.
Existe muito ainda hoje existe muito preconceito com as artes. Artes cênicas, música, pessoa que vai fazer artes plásticas, né? Que as pessoas acham tipo assim, que você não
artes
vai...
Artes em geral.
É, né? Artes em geral. Existe muito preconceito com essa área. Então, às vezes as pessoas acabam desistindo porque elas não têm apoio da rede delas, de familiar, rede de amigos, né, os relacionamentos. E isso acaba desmotivando as pessoas, né? E eu acho muito legal que você foi passando por todas essas etapas, sabe? Você foi passando por todas essas pessoas que elas não te apoiaram, não porque elas não te amavam, mas porque elas não entendiam, sabe? E você conseguiu atravessando tudo isso, por quê? Porque o seu amor pela música, sempre foi maior.
É. Viver de música era uma coisa muito...
Fora da sua realidade.
Fora da minha realidade. E aí, o que que aconteceu? Vamos entrar no porquê que eu tô aqui na Inglaterra?
Por favor, o pessoal deve estar assim...
Mano, fala
sofrendo,
logo.
Fala. Como que você foi parar na Inglaterra e você trabalhar com música?
Exatamente. Então, o que que aconteceu? Eu era casado, né? E a minha ex-esposa, ela terminou mestrado e doutorado.
Uhum.
E ela veio fazer a parte do... Fala doutorado sanduíche, que ela ficou 10 meses aqui na Inglaterra, em Bristol, como parte da pesquisa dela. Quando ela voltou pro Brasil, ela chegou e falou assim... Então, no dia que ela chegou... E aí, cara, ela chegou e falou assim... Ah, então, tem um negócio pra te falar. Eu falei, fala. Né?
Cozinho apertou.
Aí ela mostrou... Ela me deu um papel, eu falei assim, ah, o que é isso? Ela falou assim, lê? Eu falei, não, não quero ler isso aqui, fala logo, caralho. Né? Aí ela falou assim, ah, então arrumou um emprego na Inglaterra. Aí eu...
Aquele momento de silêncio, né?
Ela falou assim, o que a gente faz? Né? Eu falei, mano, vai.
Uhum.
Eu falei, você vai e fica 6 meses lá.
Vê como vai.
Vê como é que é o rolê. Porque, e aí eu falei assim... E se você gostar, se a vida for legal, se você curtir, a gente muda.
Uhum.
Ela falou assim, ah, mas... E o seu trabalho, essas coisas? Eu falei, não, tipo, mano, é Inglaterra, é uma puta oportunidade, né? E é engraçado que na época eu não via o quão grande era isso.
Uhum.
Porque na minha cabeça, assim, tipo, era ela e eu.
Uhum.
Tipo, podia mudar tudo e era ela e eu.
Uhum.
Né? Então, se ela ia pra Inglaterra, eu ia pra Inglaterra. Ia deixar meu puto emprego, ia deixar minha casa, meu conforto, tudo.
Tá tudo bem.
Beleza.
Vocês eram o principal.
Exatamente.
Né? O que tá em volta.
E, cara, era Inglaterra. Aí ela falou pra mim. Aí ela falou pra mim assim, ah, se a gente for, você pode ser músico. Pode fazer esse switch. Aí eu falei, that's my cue. E foi aí que aconteceu. Fast forward, né? Tamo aqui, ela veio pra cá. Agora, aí você imagina, galera, corta pra cena, assim, tipo, o cara aprende a tocar violão com os amigos e, né, se apaixona por música. Tem uma carreira consolidada na indústria farmacêutica e tal, ganha a grana dele e tal, e sempre teve o amor pela música, assim, aquela coisa crescendo. Aí tem uma situação dessa, que você se depara com uma possibilidade de você mudar pra Inglaterra, pra tocar guitarra, há poucos meses de eu fazer 40 anos.
Aham, uhum. Que maluco, né? Tipo, você nunca ia imaginar,
mano,
essa mudança de vida nessa altura,
mano,
da sua vida.
Não, tipo, é um presente de Deus.
Eu quero que você fale um pouco agora sobre como que foi, de fato, você começar a trabalhar como músico na Inglaterra.
Tá.
Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente, deve ser... de certa forma parecido com trabalhar como músico na Irlanda, talvez. É, tudo bem que aqui, eu acho que a música aqui, ela eu achava que a Irlanda era um país musical, que Dublin era uma cidade musical, até eu conhecer Bristol. Como que é, sabe? Como que você começou a sua carreira de músico aqui? Como que você conseguiu ter uma banda? Como que é o seu dia a dia? Eu quero que você explore mais essa parte, que eu tenho certeza que tem uma galera que tá assistindo que tem o sonho de fazer alguma coisa parecida com essa, sabe? E quer saber como que foi essa parte, sabe? Tipo, viver o sonho é fácil, não. Sabe? Tipo, é desafiador? Como que funciona?
É incrível, é maravilhoso, mas não é fácil.
Uhum.
Até mesmo porque, pensa, galera, eu tava estabelecido. E aí o que acontece? Você muda de país, de língua, de profissão. Então, quer dizer, todo aquele status, aquela coisa que você tinha, não existe mais.
Uhum.
Você tem a tua experiência.
Uhum.
Eu já cheguei e tentei me estabilizar como músico.
Uhum.
Mas é difícil.
É.
É muito difícil, cara. Porque assim, aí você vai pra conhecer gente. Aí você. O que você tem que fazer pra conhecer gente? Conversar.
Uhum. Você
faz contato pela internet, tem o Google Translator e tal, tem os negócios.
Olha que vai ali por. Você assim? Se vê, tipo, travado, às vezes, por umas coisas tão pequenas e aquilo vai. Mexe com a sua autoestima, sabe?
E aí. As crenças limitantes.
Monstrinhos.
Ah, você veio do Brasil. Aí começa a crença limitante maior ainda. A tua mulher tá ganhando grana pra... Né?
Tá ganhando mais que
mais
você.
Que você. Sabe aquelas coisas idiotas,
uhum.
mas que existe? Ah, a tua mulher tá ganhando grana. Só, ninguém vê os outros 5 anos que eu ganhava grana e ela não ganhava
tanto. E é bem o tipo de mentalidade da sociedade machista que a gente vive, querendo ou não,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Mas assim, o pensamento vem, porque é um pensamento que é no inconsciente coletivo, entendeu?
Muito. Mesmo que você tenha um preparo que você conscientemente você fala, não. Né? Uhum. Não é assim. O seu inconsciente é muito forte.
É
muito forte.
E isso, de novo, mexe com a sua estrutura, mexe com o seu estado emocional, mexe com a sua autoconfiança, né? Então, assim, é um momento desafiador. É muita mudança acontecendo, né? E você ali, ao mesmo tempo, tentando, pela primeira vez na sua vida, trabalhar full time com aquilo que você até alguns meses atrás achava que era impossível pra
impossível.
Você.
Impossível. Aí você imagina, né, pra um cara que, de novo... Trabalhar na Inglaterra com música era. Eu falo assim que é mais incrível do que o meu sonho mais incrível. E não incrível no sentido, é inacreditável.
Uh-huh.
É no incrível de não
dá
se
pra
crer. Não dá pra crer.
Uh-huh.
Né? E aí chega aqui, você vai fazendo contato. E uma coisa assim, tipo, mídias sociais ajuda pra caramba, uh-huh. né? Tudo, o Facebook é muito forte aqui em Bristol.
Uh-huh.
Pra contatos e tal. E aí fui conhecendo músicos, né? Conheci um cara numa gig, que depois eu fui tocar com ele na banda autoral dele. Então toquei Kikamora.
Fez
gravei.
Até turnê na Alemanha, o Cris.
Fizemos turnê na Europa. Na Europa, tocamos na Alemanha, tocamos na Holanda, na Bélgica. E gravamos um disco, até um EP. Né, que foi legal pra caramba, fiz turnê na Inglaterra toda. E aí você começa a se estabilizar.
Uhum.
Né? Então você começa a conhecer pessoas, aí você começa a conhecer os promoters, aí você monta uma banda cover, porque cover é muito forte e dá pra viver, não especificamente só de cover, mas dá pra viver bem, dá pra viver de cover também.
Quantas gigs você fez em 2022?
2022 eu fiz 111 gigs.
111, simplesmente.
111
gigs. Que maluco.
Dava.
E claro que não é todo mundo que faz 111,
não,
tá? Mas é porque esse serzinho aqui, mano, ele é batalhador. O bichinho tem sangue nos olhos, né?
Você tem o amor.
Tem talento.
Tem o amor pela guitarra, porque eu amo tocar guitarra. Tem o talento.
Profissionalismo. Eu tô falando porque eu conheço, eu sei.
E tem a vontade, assim, mano, você precisa pagar as contas, né? Então você quer ganhar grana, você precisa ganhar grana, entendeu? Você, mano, tem que sair tocar, tem que sair conhecer as pessoas e tal. Sim. Então é bem importante isso, de você fazer contato e tal.
Mas hoje que você tá trabalhando com música agora faz o quê? 7 anos aqui na Inglaterra?
6 anos e meio,
6 anos e meio trabalhando com música na Inglaterra. Você, tipo assim, se voltasse ali pra aquele momento em Curitiba e falassem assim, você você prefere continuar no Brasil ganhando o salário que você tem, tipo, sendo super bem pago, trabalhando com farmácia, tocando de final de semana, ou você quer ir pra Inglaterra fazer exatamente o que você fez?
Ah, mas é no-brainer, né? Não tem como, não dá nem pra pensar. Eu quero ter a vida que eu tenho hoje. Aliás, é muito legal isso. Eu passei por várias mudanças nesses últimos anos, né? De vida, de relacionamento, tal, não sei o quê. E é muito duro, né? Mas você cresce e eu nunca fui uma pessoa assim, ah, porque eu tenho amigos que falam assim, ah, na época da faculdade que era bom, tal. Uhum. Mano, era legal naquela época, mas puta, você não tinha dinheiro, tá ligado?
Você tá, tipo assim, você não tá vivendo o presente. Você tá, tipo, ou ruminando uma coisa do passado, uhum, né? Ou, tipo assim, com saudades de uma coisa do passado, é, ou esperando uma coisa do futuro que você nem sabe acontecer, mas você não está aproveitando o que tá acontecendo agora.
Exatamente.
Sabe?
Eu falo que assim, eu tô na melhor forma física, mental, musical, psicológica. O olho tá começando a ficar difícil pra ler, mas de longe já tá funcionando.
Eu nem falo
bem
nada, né?
Mas é muito legal. Mas assim, eu sou um cara que penso muito, uhum, né? E eu sou muito autocrítico.
Uhum.
Né? Eu sou muito autocrítico.
É, você tem que aprender a identificar que aquilo é um pensamento e não é a realidade, né?
Exatamente.
Aquela isso... autocrítica vem, mano, isso é um pensamento, isso não é verdade.
Não sou eu.
Sabe, não sou eu. É a minha cabeça com as minhas crenças, com os meus traumas, que tá tentando me fazer acreditar numa coisa que não é verdade. É. Sabe? Então a gente tem que estar muito consciente disso, né? A gente fala isso, a gente, né, a gente é muito consciente porque
da vida que a gente tem.
A gente reflete muito, a gente faz terapia há muito tempo, então, né, a gente conversa muito sobre isso, uhum, e isso é muito legal, porque a gente tem que saber identificar, sabe, que os pensamentos que vêm, eles são pensamentos, eles não são a realidade. Porque senão, de novo, volta lá pro passado, quando a gente acreditava tanto nos nossos pensamentos, porque a gente não tinha consciência que eles eram pensamentos, que a gente se limitava o tempo inteiro.
Exatamente. Acho que para as pessoas, por exemplo, se tem alguma coisa para a gente falar, por exemplo, para as pessoas que pensam em fazer essa mudança de carreira, né? Eu mudei de carreira com uma estrutura. Uhum. Eu acho que você mudar de carreira na louca é bem complicado. É. Você tem que ter
uma base.
Tem que ter uma base.
É. Eu falo sempre isso, sabe, Cris? Porque muita gente veio conversar comigo, assim, principalmente quando eu saí do Airbnb e fui trabalhar com terapia holística, uhum, né? Ou quando eu abri a Lua, né? E fui, enfim, com a Ina fazer os nossos produtinhos naturais e tal. Eu fiz isso porque eu tinha uma estrutura, tanto uma estrutura de suporte das pessoas ao meu redor, né? Pra fazer essa mudança, que não necessariamente é o mais importante, mas eu tinha uma estrutura financeira. Eu tinha, tipo, a minha reserva de emergência, eu tinha a minha savings, né? Minha poupança. Então, assim, eu sabia que, mesmo que demorasse pra eu conseguir...
E demora, né?
E demora.
E demora porque você tá... Mano, você vai começar de novo saindo da faculdade.
É. Então, assim, não tá legal. Você tem um trabalho que você não curte. Você tem um sonho que você quer seguir. A gente sabe. Been there, done that. Os dois, né? A gente já esteve nesse lugar. Uhum. A gente sempre fala isso também aqui, muitas vezes. Tipo, não é largar tudo de uma hora pra outra. É se programar, isso. Sabe? Você ter, tipo assim, um plano, sabe? Uhum. Tipo, então, assim, eu não tô feliz. Beleza, então assim, quanto tempo mais eu preciso ficar nesse trabalho, nessa situação que eu tô agora, quanto eu consigo juntar por mês pra eu ter, caso você ainda não tenha a sua reserva de emergência, uma poupança que você sabe que consegue te sustentar durante alguns meses, porque você não sabe como vai ser, você não sabe, uhum, né, tipo, se você vai conseguir gig, se você vai conseguir aluno, se você vai conseguir clientes ou pacientes, né, sendo terapeuta e tudo mais, se o seu produto vai vender. Então você tem que ter isso. Você pode sempre começar as duas coisas paralelas.
É que no meu caso, teve que ter uma ruptura.
Uhum.
Foi farmacêutico até 31 Sim. de março, né, de 2017. E depois teve que ter uma ruptura, porque eu mudei de país.
Sim.
Né? Mas acho que para as pessoas, por exemplo, vamos citar um exemplo assim, o cara que quer ser técnico em TI. O cara ama arrumar computador, um Sim. exemplo. Só que o trampo dele hoje é, sei lá, o cara trabalha numa padaria, por exemplo. Uhum. Né? Por exemplo. O que ele faz? Ele pega o computador dos amigos pra fazer, faz à noite.
Sim.
Faz no fim de semana. Uhum. Né? Você é professor de francês, de inglês, whatever, ou de pintura. Só que você tem que trabalhar num outro lugar, tá ligado? Pô, tenta procurar um lugar que você tenha, ou uma igreja, alguma coisa, sabe? Uhum. Que você vai fazer, a dar suas aulas de sábado à tarde, por Sim. exemplo. De repente, você começa a ter o seu grupo,
uhum,
né? E de repente você começa a ter, porque tem muita coisa que é boca a boca. Eu vejo isso por dando aula de guitarra.
Aham. Uhum.
né? Hoje eu tenho a banda e dou aula de guitarra particular, dou aula em escola, tudo.
Inclusive aula online.
Aula online.
Tá, vamos deixar o contato aqui do beijo, seu website.
Beijo, me liga.
Né? Vamos deixar o website dele aqui pra quem quiser fazer aula de guitarra online.
Isso. É. E aí, a gente vai... então, você vai, faz o quê? Você começa a criar o seu círculo, né? E aí, sim, você vai e... Quando você vê viabilidade, porque de repente assim, você começa do negócio de computação, de repente você fica sabendo que tem uma loja, um lugar que conserta computador, que tá precisando de um técnico.
Sim.
Mano, aí você vai lá e você já tem, né? Você já mudou pra aquilo, né? Ou de repente
e você já tem experiência relevante também pra conseguir mudar pra aquilo.
Exatamente.
Porque é legal isso, e você não precisa sair de uma coisa pra fazer outra totalmente diferente pra ganhar experiência nessa coisa diferente.
Exatamente.
Existe noite, existe fim de semana, né? Eu falo isso porque, tipo, eu e o Edu, a gente durante anos, a gente trabalhou no Dublin de noite e de fim de semana, sabe? Então, assim, a gente tinha o nosso trabalho.
Vocês são prova...
Isso, e eu consegui muita coisa, muita vaga de trabalho que eu consegui, muita promoção dentro de empresa que eu consegui, foi por causa do que eu construí no eDublin, sabe? Então, assim, não por causa, né, da minha formação acadêmica ou de nada assim, então...
Claro que qualquer experiência ajuda, né? Você traz as suas coisas, mas assim, mas é... Você vai, vai adquirindo aquela... Porque assim, voltando àquilo que a gente falou no começo, tudo que você começa a fazer, você
tem uma curva de aprendizado, né?
No começo, isso é ruim. Isso é ruim, né? Depois você vai melhorando. Né? E eu acho que um dos maiores conselhos é esse, não fazer na louca, porque aí, a partir do momento que você começa a conhecer pessoas, ou você cria um negócio de clientes, sabe? Assim, uma rede de clientes, aí você fala assim, opa, já consigo ganhar uma graninha aqui e tal, não sei o que, dá pra fazer? E, de repente, nessa zona de transição, nesse tempo de transição, o que, que você começa a fazer? Você começa a guardar uma grana, você fala assim, porra, em vez de eu ir no, sei lá, comer uma pizza no fim de semana... Você guarda aquela grana, porque vai ser quanto? Um ano, dois anos que você vai se programar?
Sim.
Porque você começa a fazer um colchãozinho? Porque, de novo, quem vai pro ramo de ser autônomo, por exemplo, eu, tem mês que eu faço, que nem setembro eu fiz 15 shows, né? Setembro? É, 15 shows, outubro eu fiz 10, novembro vou fazer 5.
É.
Entendeu? Você vê como é que é? É assim.
Não é estável, que nem tá dentro de uma empresa, né? Então a gente tem que estar preparado pra isso.
Aluno vai e volta, então tem que estar preparado pra isso, né? Também a empresa é uma pseudo-segurança, né? Você acha que tá seguro. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava lá 15 anos, eu saí de lá em março. Em junho ou julho, a dona da empresa vendeu a empresa.
E numa dessas você pode, ó...
Sim, e agosto ou setembro fecharam a filial que eu trabalhava. Ou seja, pelo cargo que eu tava, talvez eles me colocassem numa outra posição.
Mas talvez eles tinham mudado de cidade.
Mas pelo salário, que de repente é melhor ditch esse cara, se encorda o cara e põe alguém novo.
A verdade é que estabilidade é uma ilusão. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã.
A única certeza...
É a morte. Ah, não é?
Não.
É que vinho é bom?
Não, que vinho é bom. Isso é verdade, né? Que as coisas evoluem, né?
A única certeza, a única constante é a mudança, né?
Exatamente.
É isso.
Oh.
É isso. É isso mesmo. E com essa, eu acho que a gente pode ir encerrando o nosso podcast, videocast de hoje.
É isso aí.
A gente queria agradecer a todo mundo que assistiu.
Foi muito legal.
Né? Obrigada por ter participado. Primeira vez do Cris no canal. Que coisa linda.
Oh, meu Deus.
Volta sempre, tá?
Volto, tem bolo.
Fica tem bolo. Inclusive, quem tiver sugestões de temas que vocês querem que a gente fale...
Vai ter, tem alguns que a gente tá pensando,
tem,
né? Como que a gente chegou nessa configuração.
Né? Configuração, amigo do Edu, ex do Edu, né? Como que isso aconteceu.
Isso, vai ter.
E já dou um spoiler que foi culpa do Edu, mas enfim, a gente vai falar mais disso depois.
Não dá pra falar culpa.
É, não culpa, mas tem o dedinho dele. Mas a gente tem esse tema, a gente tem a relação com o ex, né? Amizade com o ex, que é a resposta do vídeo que a Leca e o Edu gravaram, incrível, na banheira.
Maravilhoso.
É, a gente também...
Vocês não viram, dá uma olhada lá.
Dá uma olhada. Enfim, a gente tem ideias, entendeu? E a ideia é isso, é tomar um cafezinho ou um vinho, dependendo da situação, e bater papo com vocês. Então, quem tiver sugestões de temas que vocês querem que a gente fale aqui, deixa aí nos comentários da plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo a gente.
Isso.
Né? Se quiser fazer aula de guitarra online, os links do Cris estão aqui embaixo.
Liga lá, beijo, me liga.
Exato.
Todos os níveis.
Isso. E né? como a gente ama música e música é uma coisa que...
Boa.
A gente ama música e música é uma coisa que que é um grande elo entre a gente. Acho que a gente tem vários, na verdade, né? Vários. Mas música, com certeza, é um grande elo entre nós dois, assim. Cada final de episódio, a gente queria deixar uma dica de um álbum que a gente gosta.
Pois é.
Né? E a gente vai falar de álbuns, porque a gente gosta de ouvir álbum inteiro. É. A gente é old school, né?
Aliás, pra quem gosta de rock, que nem eu gosto de rock...
A gente gosta de
rock. Sim. A gente gosta de rock. Temos a Ana Vitória ali no meio.
Tem. Tem Rubel, Ana Vitória. Sou uma pessoa eclética, galera.
É isso aí.
Entendeu?
Mas é legal, assim, tipo...
Chopin.
Eu gostava de Biafra, né? Se você não sabe o que é Biafra, dá um Google aí. Né? Você vai ver. Nossa, mamma mia.
Galera.
2023 é incrível, né? Porque você pensa que os Beatles e os Rolling Stones lançaram música inédita... num espaço de 3 semanas.
Exato. Seu presente de aniversário, inclusive, a música nova.
Deixa eu falar de novo. É 2023, não tô falando 1963, tá ligado? 64, né? Que os Beatles...
eu não sei quanta gente aí que tá ouvindo e assistindo curte, que nem a gente, essas bandas, né?
Mas, mano, tipo, isso é muito legal. E é muito legal também, isso dá um outro rolê, de pensar, por exemplo... que essa galera com 80 anos tá produtivo, tá, mano, tipo, tocando e fazendo as coisas. Pô, uma cara tem 81 anos fazendo turnê, incrível.
Que a gente quer. E os Rolling Stones gravando com a Lady Gaga.
A Lady Gaga.
Que a gente adora. Bom, os Stones nem falha, acho que entre, é uma das bandas em comum favoritas nossas. E, meu, a Lady Gaga, puta artista, a gente adora também, respeita muito o trabalho. E eu tô viciadíssima em Sweet Sounds of Heaven. Tô achando que vai ser a minha música mais ouvida do ano, mesmo ela tendo sido lançada em outubro de 2023.
Então, os Stones lançaram esse disco agora em outubro, né? Hackney Diamonds. E aí, o disco é incrível, é bem Stones. E essa música, Sweet Sounds of Heaven, que a Lady Gaga participa. E tem o Ray Charles no...
Não é o Ray Charles.
Não. Richard já foi, né? Steve Wonder.
Steve Wonder tocando piano. E por isso esse vai ter que ser o álbum do nosso primeiro vídeo juntos.
É isso aí, Sweet Sound of Heaven. Se vocês não viram, tem um vídeo no YouTube ao vivo, coloca lá Rolling Stones, Lady Gaga ao vivo, Sweet Sounds of Heaven.
E se prepara, tá? Porque é muito, muito foda. É lindo demais.
É maravilhoso.
Lindo demais.
Lindo demais.
Bichinho.
Como é que é? De onde eu venho não tem nem nome.
De onde eu venho não tem nem nome, minha gente. Lindezas, eu falo pra vocês. Então, ouçam aí o Hackney Diamonds do Rolling Stones e ouçam Sweet Sounds of Heaven do Rolling Stones com a Lady Gaga.
A gente não vai poder tocar aqui porque senão eles...
A gente a gente poderia tocar no violão, né? Mas a gente, quem sabe no futuro, né? É que assim, você é profissional e eu não. Então, mas...
Pega lá.
Não, agora não. Tem que deixar um gostinho ali do pessoal.
Deixa eles
na... Se eles quiserem que a gente toque e cante aqui, eles vão ter que pedir, né?
Boa.
Mas assim, você sabe que eu já... Meu filho, eu cantei Janis Joplin sozinha, batucando sozinha num vídeo aí no passado. Graças a Deus que ninguém vai achar esse vídeo no YouTube, mas...
Teus passados.
Meu passado me condena. Mas eu
não
sou...
condena não, é história.
Eu sou orgulhosa.
Quem nunca fez umas coisas engraçadas?
Eu não tô nem aí que eu cantei na internet, meu. Eu gosto de cantar e eu...
Não tô falando disso.
Não?
Não.
Ah, tá. Então nem vamos entrar nesse assunto. É isso aí, lindezas. Um beijinho. A gente se vê na próxima. Obrigada por acompanhar a gente esse tempo. A bateria vai acabar, então a gente se despede por aqui.
É isso aí. Bye!
Bye!